לעילוי נשמת יצחק בן איוש. רפאל בן איוש. היא לעילוי נשמת דוד בן יעקב. נחמה חיה בת? ריטה. Então nós estamos vendo, vamos terminar esse primeiro tema que a Mishná fala. Altifrosh minatibur, nós vimos então que a pessoa não pode se desvincular, sair, se afastar de um todo, de um público. Então, obviamente, vamos deixar claro, quando está falando altifrosh minatibur, a Mishná não está nem dizendo que a pessoa não pode deixar de se comportar direito. Não é isso que a Mishná está falando, porque ela não vem falar o básico. Óbvio, isso nós já sabemos, que uma pessoa tem que ter um bom comportamento. Então, sair fora de um público não é ter um mau comportamento. Está se tratando de uma pessoa que tem um bom comportamento. Mas ele mesmo assim, alguma coisa ele resolve sair fora, ele não pode sair fora. Por exemplo, o Talmud fala, o Talmud aparece, corte, em nome do Rabi Yossi bar Rabi Hanina, ele traz lá que um sábio que resolve estudar sozinho, está todo mundo estudando junto, e ele vai para um canto estudar separadamente. Então diz lá do Madá que pelo fato de ele não querer estudar junto com alguém, ele quer estudar sozinho, ele vai acabar esquecendo a Torá dele. Porque justamente pelo conceito de dados próximos à tribo, está todo mundo estudando junto, tem duplas, trios, como for, tem pessoas estudando em grupos juntos, de repente uma pessoa resolve que ele vai estudar sozinho no campo. Então, não está certo, ele tem que fazer parte do todo. Uma coisa muito curiosa sobre o tibur. A palavra tibur em hebraico, congregação, público, a palavra tibur, sabe, letra sabe, de sadikim, letra beis, de beinonim, letra rei, de reisaim. Está todo mundo. Sadikim, beinonim e reisaim. Isso é tibur, assim que é escrito nos livros sagrados, que tibur, uma congregação, é onde tem de tudo. Ah, mas ele não presta. Não é nosso problema. Tibur tem de todo mundo. Congregação tem de todos os tipos de pessoa. Exatamente. E até mais, nossos sábios falam que entre os ingredientes, as especiarias que havia no ktores, no incenso, que era trazido dentro do Beit HaMikdash, tinha um dos ingredientes, nós falamos todos os dias, pituma ktores, um dos ingredientes chamado helbená, é um ingrediente que se você queimar ele sozinho, ele tem um cheiro horrível. Mas misturado com os outros, tem um bom cheiro, um cheiro agradável. Assim, nossos sábios ensinam. É uma das especiarias. Tem que olhar como traduz, Helbená. Até o ponto que a Gemara fala, A Gemara fala que todo jejum, as pessoas se juntavam na sinagoga para rezar, todo jejum que não tem também pecadores no meio, não é um jejum. Precisa ter um tibur para estar completo, tem que ter o reisaim também. Faz parte, eles também têm que ser convocados a participar. Aqui de novo nós vemos também esse conceito, que o tibur tem que ter todo mundo lá. Não interessa quem é, o sadik, mas não tem. Tem que fazer parte. Benoni tem que fazer parte, o rachá tem que fazer parte, todos os tipos de pessoa e classes têm que fazer parte de um tibur. Mas é lógico. Isso tudo quando é um tibur, quando está nessa ordem, sadikim estão comandando, os benonim e os reisaim. Mas é lógico que se você tem um público onde os reisaim é que comandam, esse não é um público, não pode fazer parte de um grupo desses. Estamos falando de um público onde o principal, quem está regendo eles, são boas pessoas. Tem também pessoas que são reisaim? Tem, em todo lugar tem, e tem que ter. Eles têm que estar presentes também. Falando nesse conceito, tem as perguntas que as pessoas às vezes costumam fazer. Essa pergunta tem uma história com a Rabi Yonatan Eibish sobre isso. A Torá fala, Harei Rabim Leatot. A Torá fala, inclusive, para esta semana, se Deus quiser, אחרי רבים להטות, que a pessoa deve seguir a maioria. Então, muitos perguntam, se é para seguir a maioria, o povo de Israel é tão pequeno. Então, tem que seguir a maioria. Como que nós vamos seguir a minoria? A resposta para isso é muito simples. Quando a Torá fala que você deve seguir a maioria, você tem uma dúvida. Você tem uma dúvida, não sabe o que fazer em determinado caso. Vamos fazer uma votação para ver quem é a maioria. Vamos ver entre os sábios qual é a maioria, se é sim, se é não, como fazer. Vai seguir a maioria, tem uma dúvida. Mas uma coisa que você não tem dúvida, vai ser feita. Filim, tem que colocar filim todo dia. Não tem dúvida, a Torá fala claramente. Você não vai ter uma, vamos seguir a maioria. Não tem que seguir a maioria. A Torá fala claramente, tem que colocar filim. Como é o filim? Tudo bem, isso já tem alguma divergência? Então, nesse caso, vamos seguir a maioria. Como vai ser feito o filim? Então, da mesma forma, quanto a uma forma geral, nossa conduta. Nós sabemos como deve ser a nossa conduta. Nós sabemos que temos que seguir aquilo que a Torá fala. Então, pronto, não tem dúvida. Se não tem dúvida, não tem maioria. Mesmo se for a minoria, pelo contrário, tem que reforçar essa minoria e dar força para os outros também se aproximarem. Tem uma coisa muito interessante sobre esse conceito de fazer parte de um todo. Quando a pessoa faz parte de um todo, ela está com força, ela está protegida. Quando uma pessoa se aparta do todo, ele está desprotegido, ele está em perigo. Onde nós vemos isso? A Torá fala, todo mundo lembra dessa lei, Eglá Arufá, quando se encontra Deus nos livre o corpo de uma pessoa morta no meio da estrada. Não se sabe o que aconteceu, eles vão medir de onde está o morto até a cidade, descobrir qual é a cidade mais próxima, e na cidade mais próxima tem toda uma cerimônia que deve ser feita, e no meio disso haver Amru, e vão dizer os anciões da cidade, o tribunal da cidade, Yadeinu lo shafu et adamazeh, as nossas mãos não jorraram esse sangue, Veinenu lo ra'u, e nossos olhos não viram. Pergunta o Talmud, desculpa, mas eu não estou entendendo essa declaração. Será que alguém imagina que o tribunal matou aquela pessoa no meio da estrada? O que eles estão declarando? Nossas mãos não derramaram sangue. Eu sei que não foi você, óbvio que você não foi. Do tribunal, a última pessoa que vai imaginar que mataram essa pessoa. Explica, Gmará. Ela lobale yadeno canu velo mezonot. O tribunal está declarando que essa pessoa não veio parar na nossa cidade. De forma, nós não mandamos ele para fora da cidade sem dar comida para ele embora. Porque é uma viagem, só pobre, nós demos comida para ele, nós não deixamos de dar comida para ele. Mas, veloreinu veinasnu velone vaya. E também nós não vimos ele, deixamos ele ir embora sem acompanharmos ele. Uma das mitzvot de receber visita fora da comida, bebida e um lugar para dormir, tem que levar também, acompanhar a pessoa, tem que acompanhar a pessoa. Quando a pessoa recebe uma visita em casa, tem a necessidade de acompanhar até a porta, pelo menos. Quando a pessoa vai se despedir de alguém, acompanhar ele, afinal todo mundo costuma fazer isso, vai acompanhar a pessoa até o aeroporto, leva ele até a porta de embarque, não quer deixar ele antes. Tem uma necessidade nisso, acompanhar a pessoa até uma certa distância. Explica o Maharal que a força da pessoa fica maior quando ele se sente acompanhado. Quando uma pessoa está sozinha e ele vai embora, ninguém deu bola para ele, ele foi sozinho, seguiu viagem sozinho, ele se sente abandonado. Ele se sentir abandonado psicologicamente deixa a pessoa angustiada, deprimida, pronto. Ele já não vai ter força de se defender, qualquer coisa que acontecer, vai acontecer. Mas, se acompanham ele, mas não vou acompanhar ele até outra cidade, lógico que não. Mas o fato de terem acompanhado ele até a porta da cidade, ou acompanhar ele um pouquinho mais e voltaram, ele já se sente que ele não está sozinho no mundo. Tem pessoas que se preocupam por ele. Olha só que legal, vieram me acompanhar, vieram se despedir, me ligaram para se despedir. Então, isso tudo faz a pessoa se sentir mais forte. Essa força que a pessoa tem acompanha ele durante toda a viagem dele. Mais ainda, no momento que a pessoa está acompanhada, e no momento que lá em cima Deus vê que essa pessoa é uma pessoa querida, uma pessoa que está sendo acompanhada, Deus e os anjos vêm acompanhar aquela pessoa também durante toda a viagem e protegem ele. Assim explica o Maharal. Por isso que era tão importante o tribunal agora declarar e alguém não machucou essa damas, nossas mãos não jogaram esse sangue. Não, obviamente não foi direto, mas nós acompanhamos ele, nós demos incentivo para ele poder seguir uma viagem se sentindo parte de um todo. Se ele se sente parte de um todo, ele vai estar feliz, ele vai estar contente, ele vai estar com uma autoestima boa, ele vai estar com forças para poder seguir uma viagem e enfrentar os perigos da viagem. O Rav Simcha Bunim de Sisra fala: se você der como pagamento para alguém um saco de dinheiro e no meio dessas moedas tem algumas moedinhas que tem algum probleminha, está meio quebrada, meio assim, meio feia, não vai fazer diferença, ele vai receber, ele vai aceitar, não vai reclamar. Se você dá um bloco de nota, tem uma nota de um real no meio, meio rasgada, não vai ligar, imagina, deu tudo, está bonitinho, ele vai aceitar. Mas se você compra uma coisa e você paga com uma apenas moeda, e essa moeda não está bonita, você paga com uma nota, mas essa nota está meio rasgada, a pessoa vai recusar. Por quê? Porque quando alguma coisa não está muito boa, mas faz parte de um todo, passa. Assim também, dizem nossos sábios aqui. A pessoa vai agora rezar para Deus. Mas de repente ele tem algum defeito. Esse defeito pode atrapalhar aquilo lá dele. Faz dessa tefilá junto com todo mundo. Junto com todo mundo, vem um pacote lá para cima, passa reto, ah, tem um pouquinho, não tem problema, vai. O importante é que, de uma forma geral, está tudo bom, vai passar tudo. Por isso que nossos sábios falam, a pessoa vai fazer tefilá, fazer junto com todo mundo, vai fazer uma mitzvá, se junta um grupo, faz uma mitzvá junto com um grupo, vai fazer uma boa ação para alguém, junta um grupo de voluntários, fazem juntos. Tudo isso vai ser recebido de uma forma mais tranquila, mais fácil, porque eventualmente qualquer defeito está anulado perante o resto.
Até os animais procuram os animais de
casa, procuram
isolados,
para poder chegar. Pelo contrário, quando os outros não estão certos. É, tem razão. Para tudo. Tem razão, até os animais também. Quando um animal está sozinho, está desprotegido, quando ele está junto, conseguem. Inclusive o David Amelech fala isso no Teilim: Arov avdecha letov, alias kuni zeidim. Arov pode ser também na linguagem de learver, de misturar. Então, Arov avdecha letov, junte, se agregue ao teu servo para o bem. Então, se eu estou junto com todo mundo, alias kuni zeidim. Os malvados não vão conseguir fazer coisas ruins contra mim. Só mais uma explicação curta do Rabbein Efraim, ele traz que alti próximo na tribur não se separe, não se segregue do público, também pode querer dizer uma outra coisa. Não se segregue do público, não se segregue dos decretos do público. Tem decretos que os sábios fizeram, ou os sábios da sua cidade fizeram, e eles determinam, olha, é melhor tomar cuidado para não chegar a transgredir tal mitzvah, então não faça tal coisa. Tem várias mitzvot assim que são espelhadas, uma cerca em torno da Torá. E a pessoa vai dizer, não tem problema, eu posso me frouxo, eu posso me separar, me segregar, não tem problema, eu não vou chegar a fazer esse pecado, eu posso me separar e fazer diferente. Diz a Mishnah de próximo na tribo, não se segregue. Sabe por quê? Pela continuação da Mishnah. Como continua a Mishnah? De altamim da smecha ad yom motah. Não acredite em si até o dia da sua morte. Como você pode garantir que você não vai fazer uma coisa sem querer errada? Inclusive, uma pessoa não pode garantir o que ele vai fazer amanhã. Ele não sabe nem o que vai fazer hoje, vai saber o que vai fazer amanhã. Então, por isso, a Mishnah que diz, antes do próximo artigo, não se segrega daquelas regras e leis do público. Por quê? Porque ela também dá para cá de votar, você não pode confiar o que vai ser no dia de amanhã. É melhor se garantir, fazer parte do público e aceitar aquilo que o público impõe.